Então, muito boa tarde. Vamos dar início a esta audiência. Eu, em nome deste grupo de trabalho das audiências, começo por dar as boas-vindas e cumprimentar a Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas, que é composta pela Sra. Margarida Carrido, a Sra. Magda Fonseca, a Sra. Isabel Corado e o Sr. José Carvalho de Oliveira. Sejam bem-vindos. Esta comissão pediu uma audiência ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Dizem que, sabendo que está em discussão e que estamos a escutar opiniões diversas sobre a proposta de arrendamento, também quereriam dar a sua opinião. Por isso, foi despachado para este grupo de trabalho. Não é falta de consideração, não o recebemos na Comissão, mas a Comissão está com um ritmo muito elevado de audiências e, portanto, temos este grupo de trabalho mais específico, que é composto por mim próprio, Fernando Marques, do PSD, pela deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista, pelo deputado Paulo Sá, do Partido Comunista, e pela deputada Margarida Neto, do CDS-PP, também pelo deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, que não pode estar presente. Portanto, estão representados praticamente todos os grupos parlamentares. Eu dava a palavra desde já, então, à senhora representante da Comissão, a senhora Margarida Garrido. Dar-lhe-íamos, temos o nosso formato, tem sido 10, 15 minutos, não há aqui uma rigidez muito grande, por isso é que nos atrasámos na audiência anterior, mas 10, 15 minutos para fazerem as vossas apresentações, depois cada deputado colocará as questões que entender.
E já
eu penso que foram verificar se foi distribuída ou não a moção.
Não, vou ter que ler os pontos, e se tivesse num dia, está a ver.
Sim, mas mesmo que tenha sido distribuída, se calhar os seus deputados ainda não tiveram tempo, se calhar foi portanto, faça a sua apresentação como entender, nós vamos verificar se já foi distribuído, se não foi, será.
Então, muito obrigada por nos receberem. Nós somos inquilinos das Avenidas Novas e estamos aqui a representar um grupo de inquilinos que estiveram presentes, cerca de 100 pessoas, em 23 de janeiro na Escola Preparatória Eugênio dos Santos. Aliás, esta é uma reunião, já vimos fazendo estas reuniões desde maio, quando se começou a falar nesta questão da revisão da lei do arrendamento, e portanto foi aprovada uma moção em relação à proposta de lei do governo sobre o arrendamento, com alguns pontos que os inquilinos presentes na reunião gostariam que os senhores deputados analisassem com vista a alterarem aspectos da lei que nós consideramos particularmente gravosos para os inquilinos. Como introdução, direi que existe neste momento uma grande apreensão em relação ao impacto desta lei. As pessoas que os inquilinos são maioritariamente naquela zona, são maioritariamente pessoas acima dos 70 anos, muitos a viverem são mulheres sozinhas, seja porque enviuvaram, seja porque se divorciaram, e portanto o impacto previsto desta lei aflige-os imenso. E eu já, direto ao assunto, portanto, o primeiro ponto que nós consideramos extremamente lesivo do nosso direito à habitação é o período de transição de 5 anos que está inscrito na proposta de lei do arrendamento. Portanto, o que isso significa é que ao fim dos 5 anos as rendas serão completamente liberalizadas e que, independentemente da idade e do rendimento do inquilino, e que vamos assistir a dezenas de milhares de despejos. Não temos qualquer espécie de dúvida sobre isso, nem vamos alimentar expectativas em relação a apoios da Segurança Social, que não é para o nosso caso, portanto, nós aqui, mas enfim, para outros inquilinos que têm carências e que estão previstos naqueles mecanismos de contenção, digamos, da taxa de esforço de 10% e de 25%, portanto, não vamos alimentar expectativas que a Segurança Social daqui a 5 anos esteja em condições de apoiar esses inquilinos, possivelmente nem agora estará em condições de os apoiar. Portanto, esta questão preocupa-nos tremendamente. Achamos que Não é admissível que pessoas que têm um contrato legal, devidamente assinado, prorrogável de 6 em 6 meses, de repente esse contrato seja rasgado e lhes seja imposta uma renda que eles não vão poder comprar, pagar. Portanto, há aqui qualquer coisa que, de facto, nos ultrapassa. Pensamos que o Governo, que apresentou no seu programa de governo, que foi apresentado em junho, portanto, já depois de assinado o memorando com a Troika, que falava num horizonte de 15 anos para acabar com os contratos antigos, deveria cumprir esse prazo. E, portanto, prorrogar os 5 anos passarem a ser 15 anos, isso dará tempo a que nós morramos e portanto, fica o problema resolvido. Um segundo aspecto que achamos estranho é que, havendo estando prevista uma atualização extraordinária do valor das rendas, não seja tomada em conta o estado de conservação dos focos. Achamos que isso, enfim, não é admissível. Existe esse coeficiente existe no NERAL atual e achamos que deve ser introduzido, assim como deve ser tido em conta as obras feitas pelos inquilinos. Um terceiro ponto que também, enfim, gostaríamos, para o qual gostávamos de chamar a atenção dos senhores deputados, é o facto de, quando esta proposta foi apresentada pela senhora ministra, ter sido muito focado por ela a questão da negociação do processo negocial entre o senhor e o inquilino como uma das virtudes da proposta, porque isso ia permitir fixar uma renda equilibrada, uma vez que o senhorio, porque tinha que dar uma indemnização ao inquilino, não ia pedir uma renda muito alta, o inquilino, por sua vez, porque queria receber a indemnização, não ia apresentar uma contraproposta muito baixa e, portanto, chegava-se a uma renda justa, digamos. Isto não é exato. Não é exato porque o senhorio não é obrigado a dar nenhuma indemnização. O senhorio escolhe, e estamos a falar, como certamente saberão, para os rendimentos acima dos 5 salários mínimos, portanto, o senhorio pode escolher 6,7%, que é 1/15 do valor patrimonial atualizado, e é isso que ele irá fazer. Portanto, não há indemnizações, a não ser em casos pontuais, por razões, enfim, diversas. Portanto, se de facto o Governo pretende, e isto para nós não queremos indemnizações, nós queremos rendas razoáveis que possamos pagar. Mas se o Governo quer manter esta filosofia negocial, então tem que ser coerente, o Governo não, neste momento os deputados, e têm que dizer então o inquilino escolhe, é o inquilino que decide se quer a indemnização ou se quer a renda baseada no valor patrimonial. Porque aí sim, o senhorio, quando apresentar uma proposta de renda, vai apresentar uma proposta baixa, porque se arrisca o inquilino dizer, olha, eu quero a indemnização. Portanto, que fique claro que nós não pretendemos indemnizações, mas, de facto, a coerência enfim, daquilo que foi apresentado pelo Governo deveria levar a Assembleia da República a alterar o articulado e a dizer que o inquilino poderia escolher entre a indemnização e o valor patrimonial para a determinação da renda. Relativamente a este valor patrimonial dos 6,7%, nós consideramos que este valor é elevadíssimo, tendo em conta que se tratam de casas antigas, já completamente amortizadas. Convém dizer que as pessoas que moram presentemente nas Avenidas Novas e têm sido traçado um paralelismo com os jovens que estão neste momento com contratos à banca e que, em que normalmente um dos salários do agregado é para pagar ao banco, convém dizer que também nós, quando fomos habitar aquelas casas, vivemos exatamente essa situação. Portanto, um dos salários do agregado era para suportar a renda, que era extremamente elevada. Portanto, de facto, aquelas casas, algumas delas até compradas em regime de direito de superfície, que depois foi convertida em propriedade plena, etc. Portanto, efetivamente, estão há muito amortizadas e este valor é 50% acima do atual know-how, que são 4%, e vai conduzir a rendas que serão, por exemplo, para um imóvel, um apartamento de 150 mil euros, que não é difícil que antijam encontrar esse valor nas Avenidas Novas e nem em Alvalade, Campo Grande. Estamos a referir-nos Avenidas Novas, enfim, e por toda a Lisboa, no fundo, casas, enfim, boas. Conduzirá a rendas acima dos 800 euros. Portanto, o que nós constatamos é que vai ser pedido à classe média, a quem neste momento retiraram 15% do rendimento, que vai ter que pagar os custos de saúde a 100%, etc., e o mais que se verá, vai ser pedido à classe média que passe a consagrar no mínimo 40% do seu rendimento líquido, porque isto são valores, todo o articulado é sempre rendimentos brutos e as pessoas vivem com o líquido. Portanto, mais de 40% do seu rendimento para a renda, não é para despesas de habitação, é para a renda. E depois, a isso, a somar, claro, todas as outras despesas com, enfim, os consumíveis. Portanto, nós consideramos que este valor deve ser absolutamente reduzido para 4%, mantido nos 4% atuais, sou pena de nós começarmos a ter já despejos da classe média a partir deste ano, quando começarem a aplicar a lei, e a partir do ano que vem, quando tiverem os IMIs. E, para além disso, consideramos também que não é admissível que se faça um aumento enorme sem faseamento. Portanto, é um aumento abrupto e esse aumento deverá ter um faseamento. Ainda outros aspectos da nossa moção têm a ver com a questão das obras profundas no apartamento, que permitirão ao senhorio despejar com uma simples carta um inquilino que tenha menos de 65 anos, portanto, se tiver 64 anos e meio, já pode ser despejado, com uma indemnização de 6 meses de renda. Nós consideramos que isso não é aceitável, quer dizer, é efetivamente algo de uma violência que pensamos que não é tolerável. Em relação ao incumprimento de pagamentos de renda, nós achamos que este problema tem que ser resolvido, até porque há que dar credibilidade ao mercado do arrendamento, e nós também não gostamos que nos estejam sistematicamente a equiparar assim, um bando de... Enfim, sim, portanto, que não são cumpridores ou qualquer coisa do estilo. Portanto, agora, não, também não percebemos porque é que... Aliás, ontem houve um programa prós e contras sobre este assunto, a lei das rendas, e nomeadamente foi falado a questão do balcão de arrendamento, e ninguém no fundo vê qualquer vantagem naquele balcão de arrendamento, deverá ser no fundo agilizada a justiça a arranjar meios expedidos para resolver estas questões. Não tem sentido estar a retirar esta questão do não pagamento das rendas do foro da justiça. É preciso arranjar um processo expedito para que, em 2-3 meses, estas questões dos incumprimentos dolosos de não pagamento de rendas sejam resolvidas. Depois, esperamos que isso não venha a acontecer, mas se acontecesse que a Assembleia da República, enfim, os partidos que apoiam o governo, aceitassem esta proposta e não procedessem às devidas alterações, que a proteção dos inquilinos e o respeito até pelo direito constitucional à habitação, mas, portanto, a proposta fosse avante com estes aspectos tão gravosos, nós pedimos que seja introduzida uma moratória na sua aplicação enquanto durar o programa de ajustamento, porque, de facto, não é, é quer dizer, andou-se décadas para mexer no arrendamento e foi escolhida a pior altura para mexer no arrendamento. Porque vão, as pessoas estão sem rendimentos, há um desemprego, como sabem, melhor que eu, galopante. As pessoas que moram nestas, que têm estas rendas controladas, digamos, estão neste momento a servir de suporte a filhos e netos que estão desempregados, perderam as casas, etc. Isto não é nenhum choradinho, é a situação real. Portanto, isto vai conduzir a rupturas sociais muito graves. E devo também dizer, e não quer dizer... porque, enfim, nós estamos na situação e conhecemos as pessoas que, pouco a pouco, vão tomando consciência, porque, ao princípio, foi dito as pessoas mais de 65 anos não são despejadas. Isso não está nada... As pessoas, se não pagarem as rendas, são despejadas, obviamente. Se não tiverem dinheiro para pagar a renda, são despejadas. O despejo não é só mandar lá ao tribunal e pôr os haveres na rua. É também apresentar uma renda que é 10 vezes aquilo que era no mês anterior. Portanto, isso é um despejo, no fundo. Portanto, as pessoas não vão aceitar isso de bom grado. Quer dizer, é preciso terem a Assembleia da República perceber que pode estar a criar um desequilíbrio extremamente grave, na nossa, sobretudo em Lisboa, não é? E pronto, eu agora perguntava aos meus colegas se...
Se eu posso dizer alguma coisa, realmente, corroboro a minha sua. Eu corroboro em absoluto aquilo que foi dito pela Margarida Garrido. Aliás, esta é uma moção que foi aprovada por unanimidade. Gostaria de chamar a atenção para a última parte do que ela disse, que se pode resumir nisto. Esta proposta de lei, ou nomeadamente a lei, se for aprovada tal como está, ou despeja inquilinos, ou despeja-lhes os bolsos. Este despejar dos bolsos significa realmente o quê? Significa o despejo efetivo. Pode não ser no primeiro mês, pode não ser no segundo, no terceiro, mas é uma lei realmente iníqua. Como a Margarida disse, vamos lá, existe um vínculo legal da nossa parte. Os nossos casos, nós estamos a falar aqui por casos pessoais, mas muitos de nós realmente estamos nas nossas casas, não, nas casas das quais pagamos renda e pagámos uma renda inicial bastante elevada.
E fizemos obras.
Eu, por exemplo, tenho 40 anos de uma casa que está em boa conservação, relativa, da parte de dentro, não é? Da parte de fora não posso mexer, isso aí há problemas, naturalmente, e espero que a indicação de que o estado da conservação dos fogos seja, de facto, tomada em linha de conta, não só pela parte de dentro, mas todo ele, é francamente importante, porque às vezes eu penso, quando me dizem que um prédio foi alvo de umas tantas obras que não foram, no entanto, profundas, não é? Às vezes lembro-me de um Mercedes que tenha 20 anos, 30 anos, a quem depois o proprietário pôs um jogo novo de pneus e disse, tenho um Mercedes novo. É evidente que as coisas não são assim. Tem que se olhar realmente para essa conservação dos fogos, como ela está a ser feita com efetividade. Noutros aspectos, eu diria que noto, e por exemplo notei ontem num programa que aliás as minhas colegas de reunião e de comissão tomaram parte, que foi esse programa de prós e contras, notei realmente um certo ambiente de quesilha verdadeira, de uma, eu diria até raiva surda de parte de algumas pessoas, porque o normal seria um ajuste. Quanto a mim, nenhum de nós está contra um ajustamento de rendas. Não estamos. Aliás, a introdução de um fator de correção extraordinária seria absolutamente bem-vindo. E justifica-se. Portanto, não é esse o nosso ponto. Mas o ajustamento implica uma ação de justiça. E eu quis ver, pelo menos acreditei ver nesse programa, que também é a expressão às vezes nos jornais, o quê? Em vez de um ajustamento, um ajuste de contas. Ora, aqui estamos a falar de pessoas. Não estamos a falar de números, estamos a falar de pessoas. Isto envolve a parte social e de que maneira? Como a Margarida disse muito bem, realmente a revolução social, a alteração, as pessoas que estão a julgar que que a lei não as vai afetar, vão ser confrontadas com uma realidade muito diferente. E essa realidade muito diferente depois provoca, naturalmente, uma convulsão social, que será maior ou menor, consoante o número de casos realmente que sejam atingidos. Mas que há uma surpresa, há. No fundo, a proposta de lei tem um preâmbulo bastante bem escrito, e que é, no entanto, contrariado pelo articulado. Articulado que tem alguns alçapões, a proposta de lei está bem feita, mas tem uns tantos alçapões, enfim, remeter para artigos anteriores, etc., às vezes não se percebe bem, mas estudando a fundo realmente chega-se lá, que não é o que está a passar para a opinião pública, infelizmente. Nós estamos a tentar contribuir realmente para que passe para a opinião pública. Muito obrigado.
Já está. Além de tudo quanto foi dito, olha, concordo, há ainda a referir, penso que já foi referido, mas dar uma chega à situação, não só de pessoas idosas, como pessoas jovens, porque este tipo de contratos, com umas durações de 2 anos, vai criar uma instabilidade e uma insegurança nas populações. Portanto, imaginando um idoso de 78 anos, que a fim deste prazo de 5 anos de alguma benesse, entre aspas, vê-se confrontado porque não tem capacidade económica para pagar os valores liberalizados de rendas, a ir procurar outra casa. Onde? Como é que ele se vai inserir? Isto vai fazer com que grande parte destas pessoas, que não têm capacidade económica neste momento, daqui a 5 anos, presumo que não terão de todo, irem mais do que o previsto para lares. E porque também o rendimento não é assim tão elevado, irão para aqueles que provavelmente até serão clandestinos, porque os outros são mais caros. Para além disso, os jovens andarão sempre, desculpem-me a expressão, com a casa às costas, de 2 em 2 anos. O senhorio pode dizer, olha, este valor, neste momento estás ajustado, eu quero mais não sei quanto. Eles pegam nas coisas, nos filhos, e vão para outro sítio. As pessoas não se enraizam, não vai haver, não sei, laços com os espaços, com as pessoas, com a vida social, que é tão importante para todos e para os idosos, para não viverem em isolamento. Eu acho que isto vai ser uma catástrofe. E não estou a ser exagerada. Daquilo que me é dado a observar, isto vai provocar situações muito graves em que as pessoas de idosas estão em pânico e, sobretudo, as doenças vão se agravar. As depressões e outras situações vão se agravar. E as pessoas não têm dinheiro para andar a ser tratadas em médicos privados, não têm dinheiro para medicamentos. Não sei. Não sei se o governo não vai ficar com grandes problemas neste aspecto.
Obrigado. Terminou? Pedia-lhe que... Vamos dar agora a palavra aos senhores deputados, que eu quero. Senhora deputada, quer usar a palavra? O deputado Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Faz favor.
Boa tarde. Queria-vos, obviamente, cumprimentar. Não tenho questões a colocar-vos, pela simples razão. Já tinha ouvido a argumentação através da televisão, que foi explícita, portanto, e exatamente no sentido que aqui a colocaram. Nós estamos na fase, como sabem, da análise da documentação dos projetos de leis, vão ser agendados, aliás, já estão agendados para meados do próximo mês, e portanto tomamos boa nota das vossas preocupações, como disse, já eram conhecidas e também já foram objeto de reuniões que temos. A vossa argumentação também já foi objeto. Queria, no entanto, mais do ponto de vista pessoal, fazer aqui uma referência. Penso que aquilo que eu acabei de dizer não é muito frequente na Assembleia da República, porque nós falamos para os grupos parlamentares. Mas estou eu aqui sozinha e sou eu que estou-vos a ouvir. Foi colocada aqui uma questão final que me parece de grande importância. Aliás, a minha formação académica é de Sociologia, que é a questão do enraizamento, a questão que colocou, as relações de vizinhança. Aliás, hoje em dia está-se a fazer um forte apelo, e bem, para que sejam os vizinhos a prestar toda a atenção aos mais idosos, exatamente pelas questões de imensa proximidade e pelo conhecimento diário. E, portanto, é fundamental e é importante. Percebo que aquilo também que disse, que o momento que foi escolhido, depois de tantos anos, parece estranho. Não será estranho se o projeto final, aquilo que se vier a encontrar, seja efetivamente razoável. Não será estranho o momento, porque há momentos em que as coisas têm que ser feitas. Portanto, não será estranho do meu ponto de vista, mas é preciso que responda. A satisfação poderá não ser de ambas as partes na sua plenitude, mas obviamente que nestes processos tem que haver cedências de um lado a lado. O que tem que haver é, efetivamente, as respostas adequadas na percepção das situações. É óbvio que a lei do arrendamento tinha que estar em cima da mesa. É também óbvio que, depois de tantos anos de paragem, de estagnação, ou de pequenas alterações que não foram substancialmente longe, mas também porque tínhamos um crédito muito barato, reconheçamos isso. Nós também chegámos aqui, não foi só por força das questões legais, foi porque passámos a ter crédito muito barato e as pessoas, entre arrendarem uma casa e adquirirem a sua própria casa, optaram sempre pela segunda solução, porque muitas das vezes ficava a preço exatamente igual e, portanto, acabava por fazer adquirir património próprio. Mas eu só, de facto, fiz esta intervenção para vos cumprimentar, dizer que estamos atentos às vossas preocupações, mas queria fazer e voltar a fazer esta referência do ponto de vista social, que foi dito aqui em último lugar, que é de extrema importância, porque este processo não pode ser exclusivamente visto do ponto de vista económico, não é sequer financeiro, é económico, da dinâmica da economia, e ele é fundamental. Tem de haver resposta de arrendamento, tem de haver resposta de arrendamento em Portugal, mas a questão social não pode efetivamente ficar descuidada, e não apenas do ponto de vista financeiro dos rendimentos das famílias, mas sim também nas relações sociais, nas formas inclusive como as pessoas se socializam e nos próprios processos de aculturação, que são fundamentais para nós crescermos enquanto povo. Era só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Margarida Neto, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os representantes da Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas e agradecer a exposição que aqui nos trouxeram das vossas preocupações, que no fundo estão elencadas aqui nesta moção, assim como das vossas propostas. Quer dizer que tomámos boa nota, apesar disto só nos ter chegado à mão há pouco. Defende a vossa comissão e entende que a proposta do Governo altera o NRAU quando devia somente e apenas proceder a pequenas alterações funcionais. Porém, eu não posso deixar aqui de deixar aqui algumas questões, como é possível como concordar com a impunidade em prejuízo dos senhorios para com situações de incumprimento? Como é admitir a manutenção de rendas baixas ou atualizadas no mínimo em situações de subarrendamento não declarado? Gostava de responder sinceramente se consideram atrativo para os senhorios fazer obras e requalificação de imóveis. E, por último, se consideram, há pouco disseram que a maior parte das pessoas que integram esta comissão foram para as Avenidas Novas já há muito tempo, ou seja, à época, quando arrendaram as casas, era uma grande fatia do rendimento. Mas consideram que neste momento que há uma efetiva adequação entre as habitações e as necessidades das famílias atualmente? E é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista. No final vão ter a oportunidade de fazer mais um comentário. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar os representantes da Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas. Eu não tenho questões a colocar-lhes. Queria apenas transmitir-lhes de forma breve a posição do Partido Comunista Português relativamente a esta proposta de lei de arrendamento urbano, que nós chamamos e pensamos que justamente lei dos despejos. Em nossa opinião, o Governo, com esta proposta de lei, não tem uma preocupação de garantir o direito à habitação, tem sim a intenção, e que está expressa no preâmbulo da proposta de lei, de criar um verdadeiro mercado de arrendamento em que os preços das habitações para arrendar, as rendas, sejam fixadas livremente no mercado e, portanto, quem tiver condições para pagar as rendas assim livremente fixadas poderá ocupar essas casas, arrendá-las, quem não tiver terá que encontrar outras soluções. Em nossa opinião, estes mecanismos previstos nesta proposta de lei, a serem aprovados, conduzirão a situações do ponto de vista humano e social dramáticas. Portanto, nós rejeitamos frontalmente esta proposta de lei, em muitos aspectos, eu não me vou estender muito, até porque vi aqui na vossa moção, no preâmbulo, muitos aspectos com os quais nós identificamos e já denunciamos publicamente. Dizer que também nos preocupa muito o facto de os processos de despejo serem retirados dos tribunais e passando para um balcão nacional de arrendamento, que nós até podíamos chamar balcão nacional de despejo, porque a função é essa, é despejar as pessoas de forma rápida e expedita. Consideramos que esta lei, com os mecanismos que têm previstos, não defende efetivamente os grupos sociais mais vulneráveis, apesar do Governo, no preâmbulo da proposta de lei, assim o afirmar. Entendemos que não há essa defesa. Na realidade, numa primeira fase, as rendas subirão, em muitos casos, brutalmente, porque não podemos esquecer que o valor previsto, no caso das negociações falharem, não haver o direito à indemnização, será 1/15 do valor patrimonial tributário, mas, de acordo com o Orçamento de Estado aprovado este ano, para 2012, todos esses valores vão ser revistos no prazo deste ano, portanto, até 31 de dezembro, todos terão que ser revistos, atualizados e sofrerão, com certeza, aumentos substanciais. E, portanto, este 1/15 do valor patrimonial tributário também vai subir relativamente ao que é hoje em dia, poderá subir bastante. Portanto, numa primeira fase teremos aumentos brutais de rendas, que deixarão na rua dezenas de milhares de famílias ou agregados familiares. Depois, aqueles que resistirem durante algum tempo e com o agravar da crise e da situação económica poderão, mais tarde ou mais cedo, entrar em situações de incumprimento. E a nova lei prevê um processo de expedito de despejo em caso de incumprimento. E depois, aqueles que forem resistindo daqui a 5 anos com a liberalização total e a transferência para o novo regime de arrendamento urbano, em que o senhorio poderá fixar livremente o valor da sua renda, da sua casa e o período digamos, do contrato, e nessa altura teremos, digamos, para finalizar todo este processo, os últimos despejos. Portanto, consideramos que o Estado não pode abdicar e aliar-se das suas obrigações em termos do direito à habitação, que está consagrado na Constituição, e não pode entregar ao mercado, digamos, esta situação de um direito fundamental. Relativamente aos aspectos que apresentam aqui na vossa moção, os 7 pontos de introdução, gostariam de ver alterados na proposta de lei. Nós, por nosso lado, gostaríamos era de rejeitar completamente esta proposta de lei. No entanto, e se isso não for possível, tentaremos, em sede de discussão na especialidade, alterar os pontos que for possível alterar, no sentido de minimizar os danos e os estragos que uma lei desta vai causar ao país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Comissão tem novamente a palavra para fazer alguns comentários que entenda em função das intervenções. Do PSD não está cá mais ninguém. Eu estou aqui como coordenador, mas na apresentação do PSD eu transmitirei aquilo que foi aqui dito. Naturalmente, esta lei está na Assembleia da República. Esta comissão está a fazer um conjunto de audições, quer associações representativas de inquilinos, quer associações representativas de senhorios, e o PSD está também naturalmente sensível a ouvir, a escutar e naturalmente depois a aceitar ou não algumas das sugestões, mas será transmitido esta vossa posição ao grupo parlamentar.
Nós também pedimos audições. Desculpa. Nós, era só um esclarecimento, pedimos audições aos grupos parlamentares da Assembleia da República. E, portanto, aguardamos com interesse ser recebidos por o PSD e por o CDS. Eu só queria dizer, em relação ao que a senhora deputada Margarida Neto disse, que penso que a senhora deputada não terá lido bem o que... Coitada, pronto, só lhe deram agora, portanto é normal, não... porque nós, de facto, não estamos... não queremos a impunidade para os incumprimentos. Atenção, acho que eu também falei nisso. E a questão é que não nos parece que, para que se resolva o problema das pessoas que, enfim, que vão para as casas já um pouco na intenção de rapidamente deixarem de pagar as rendas, não é necessário tirar esses, sair fora do âmbito da justiça, porque isto, quer dizer, então se vamos aí... Em vez de pôr a funcionar a Justiça, em vez de existir um Ministério, acaba-se com o Ministério da Justiça e a Justiça, e passa-se, enfim, volta-se para trás, para a Justiça Privada, não sei, quer dizer, não nos parece, nós também não somos juristas e, portanto, não vamos entrar aqui numa conversa de especialistas, mas, de maneira nenhuma, nós preconizamos incumprimentos, impunidade para com os incumpridores, assim como essa questão do subarrendamento, também, enfim, é uma coisa que nos passa ao lado, nunca nos manifestamos, nem da mesma forma que não vamos referir o caso dos senhorios que alugam casas e não passam recibos, também não vamos andar a falar de subarrendamentos. Depois... queria referir, disse aí qualquer coisa em relação à adequação que de início tinha, dissemos que quando fomos para as casas pagávamos rendas elevadas e qual é a adequação das habitações neste momento às rendas que pagamos. Só queria chamar uma nota, posso dizer uma nota do seguinte, os senhorios tiveram a possibilidade de...
Se está muita gente dentro das casas grandes ou pequenas, deve ser isso,
não é? Mas sabe, ao ser deputada, por acaso, nós até no caminho tivemos a discutir isso. É preciso ver que a estrutura da família, e a senhora deputada Alícia Pereira poderá confirmar isso. Peço desculpa. Poderá confirmar isso. Hoje em dia, as famílias não têm nada a ver com as famílias que foram habitar para aquelas casas, porque tínhamos, às vezes, ascendentes, vários filhos, e, inclusivamente, muitas daquelas casas têm dependências para empregadas domésticas. Portanto, hoje, ir-se-á passar com os senhorios, o que, aliás, já se verifica em alguns prédios, é uma grande dificuldade em arrendarem essas casas. Eles vão arrendá-las a imigrantes que vão destruí-las, que se, enfim, terão para suportar em renda várias, enfim, muitas pessoas começam a habitar o mesmo apartamento, a estudantes, ou então transformam aquilo em casas de meninas. E isto é realidade, senhora deputada, desculpe, isto é realidade. Porque, repare, uma casa com 5 ou 6 assoalhadas, qual é a família... Quer dizer, com certeza há famílias numerosas, mas não é a família típica neste momento, não é? E, portanto, não vai alugar a um T2 ou uma coisa assim, não vai alugar um T5 ou um T6. Portanto, isso também é um problema que se virá a pôr para os inquilinos, para os senhores, mas isso é o problema deles. Digamos, já o colega Carvalho Oliveira esclareceu que nós... não pretendemos unicamente limar aspectos do NRAU. Aliás, as nossas propostas vão no sentido até de aceitar, porque pensamos que não haverá possibilidade enfim, de recusar, uma vez que o Governo está assente numa maioria, e que, portanto, nós aceitamos quase a filosofia, mas limando alguns dos aspectos que nos parecem extremamente gravosos. Por exemplo, a questão de passar, de cumprir o programa que, efetivamente, o Governo apresentou na Assembleia da República. Portanto, em junho, apresentou um programa onde fala de 15 anos e agora apresenta-nos uma lei que tem 5 anos. E isso nós não podemos compreender, porque não se faz isto às pessoas, inclusive os senhores saberão que a grande parte das pessoas que habitam as Avenidas Novas são eleitores do Governo, certamente sabem isso. E, portanto, esses eleitores estão, de facto, um pouco surpreendidos e, na última reunião, chamaram-nos a atenção, fazem favor de falar na questão do programa do Governo, que estavam lá 15 anos, e eu tenho aqui o programa, se for necessário, leio. Portanto, isto é uma questão que eu acho que é importante e, sobretudo, até para os deputados do PSD, que é o partido maioritário. E, portanto, nós gostaríamos e estamos expectantes em relação a isso e em relação à questão do 6,7% do valor patrimonial que queríamos ver reduzido. Estamos muito expectantes que a Assembleia da República dê uma manifestação de independência em relação ao Governo e perdoar-me o termo, mas de lucidez, e que vá ao encontro das expectativas das pessoas.
Eu gostaria de dizer qualquer coisa à sua...
Sim, sim.
Peço desculpa, pronto. Eu queria dizer à senhora deputada Margarida Neto o seguinte. Efetivamente, nós, quando fomos viver para aquelas casas, tínhamos famílias numerosas, como é o meu caso. Tinha realmente... Todos seguiram a sua vida, todos os meus filhos seguiram a sua vida. Só que acontece que, neste momento, por exemplo, um deles, com a família, teve que voltar para a minha casa, porque está desempregado e portanto, não tem possibilidade de alugar uma casa, ou teve que deixar a dele, não é? E teve que voltar para a minha. Felizmente que a minha é suficientemente grande, neste momento, para ter filhos e netos, porque senão seria muito grave a situação dele e da família. Portanto, não é crível que, pelo facto das famílias terem diminuído, que nós tenhamos que deixar as casas. Não faz sentido. Foi a casa que nós construímos por dentro, não é? A casa em que estamos enraizados, como esta minha colega disse, em que temos a vizinhança, temos o comércio local. O comércio local também que vai ser afetado com esta lei e que vive exatamente das pessoas daquele bairro que fazem lá as compras, que se abastecem lá e a quem eles muitas vezes prestam auxílio. Porque não é fora, quer dizer, é costume muitas vezes ver-se no meu bairro, por exemplo, em que as pessoas já têm alguma idade, que moram num segundo ou num terceiro andar e já não podem subir as escadas com as compras, e os merceeiros e os padeiros ainda vão levar o pão a casa. E isto faz com que a pessoa que está sozinha tenha uma sociabilização com o seu bairro. Portanto, não é de sumenos importância o facto de nós continuarmos no mesmo bairro onde vivíamos. E isto, talvez a senhora deputada não se tenha apercebido. Por outro lado, também, em minha casa, também vive uma neta que está a estudar na faculdade, cujos pais vivem agora na província. Portanto, tudo isto são casos e circunstâncias que são de considerar, penso eu. Obrigada.
Faz favor.
Eu não queria, de modo nenhum, nem pretendo isso, não é esse o objetivo das audiências, entrar em diálogo. Queria, no entanto, dizer o seguinte. Não me parece bem que nós, nas audiências, e neste caso concreto, no problema do arrendamento, particularizemos as situações. A lei que estamos a avaliar é uma lei geral. Aplica-se a todos os portugueses. Eu não tenho o direito de estar a questionar quem pede uma audiência qual é o tamanho da casa, para estar a avaliar se deve ou não ficar dentro dela. Eu peço desculpa, mas eu tinha que dizer isto porque eu acho que até é incomodativo, e, portanto, achei francamente incómodo. É-me indiferente se estes senhores que aqui estão moram nas Avenidas Novas. São portugueses. Poderiam vir outros de um bairro cujas casas têm outras características. É para todos que nós estamos a decidir a lei.
Com certeza, Sr. Deputado, por isso é que este grupo de trabalho está a ouvir esta comissão e outras que nos peçam audiências. Senhor José Oliveira, para terminar os comentários finais, pedia-lhe que fosse breve, por favor.
Vou ser muito breve, mas entendendo perfeitamente o reparo feito pela Sra. Deputada Eurídice, não sei mais, eu gostava de lembrar uma reflexão que é antiga, mas muito válida. A reflexão que nos pergunta se a liberdade pode oprimir. A reflexão diz-nos que entre o forte e o fraco, diz-nos que entre o forte e o fraco a liberdade oprime. E de facto, se nós virmos, por exemplo, no clássico combate de luta, um peso-pluma contra um peso pesado, pois é evidente que o peso pesado ganha. A história de Golias e do David ficou para a história porque, por uma vez, o mais pequeno ganhou ao maior. Ora bem, a frase toda diz que entre o forte e o fraco a liberdade oprime. E só o direito, só a lei liberta. O problema aqui que temos é que esta lei, esta proposta de lei, por enquanto, não liberta, de facto, se está do lado dos fortes, há uma vitória clássica, categórica, do forte. O que não quer dizer que tenha razão, mas tem mais poder, sem dúvida. Portanto, entre o fraco e o forte, a liberdade oprime e só a lei liberta. Eu desconfio que esta lei, se for assim ao Parlamento e passar, é evidente que não liberta. E aí a liberdade, que é a liberalização das rendas, oprime verdadeiramente.
Muito obrigado. Nós agradecemos as informações que nos prestaram. Como viram, cada partido tomou nota e tomou em conta aquilo que disseram e vai emitir as suas opiniões em certa discussão parlamentar do projeto de lei. Eu próprio transmitirei também ao meu partido, ao PSD, estas preocupações. A moção, do resto, já tinha sido distribuída via informática, embora só hoje de manhã. Enfim, e pronto, é assim, cada partido vai fazer a interpretação que entender e dar os seus contributos que entender. Mas antes disso, o Sr. Deputado Margarida Neto pediu a palavra.
Dá-me licença, Sr. Presidente, só aqui para um esclarecimento, depois do que ali a Sra. Deputada do PS disse há pouco. Eu não perguntei aqui a ninguém qual era o tamanho das casas. Eu fiz única e exclusivamente uma pergunta geral e abstrata. Era só o que faltava, que no âmbito destas audiências eu não pudesse fazer uma pergunta destas. Portanto, queria que isto ficasse aqui bem assente, que eu não perguntei de todo qual era o tamanho da casa. A senhora representante da comissão decidiu explicar um pouco, enfim, da sua vida, mas eu não fiz essa pergunta. Muito obrigada.
Ok, está terminada esta audiência. Mais uma vez, muito obrigado.